Dia Cidade, entrevista.
Agora estamos ao vivo aqui com a doutora Mariana. Mariana Yoshi, ela vai falar conosco agora também sobre as questões envolvendo as canetas emagrecedoras. Há muitas dúvidas e muita gente sabe de tudo sobre esse assunto, mas sobre a saúde, aonde é o maior risco, né, doutora Mariana? Muito bom dia, seja bem-vinda a 98 FM.
Bom dia, César, obrigada pelo convite, estou feliz em estar aqui para falar desse assunto que está tão importante e em alta, né?
Ontem eu achei uma planta perto de casa e um vizinho chegou e falou assim: será que isso aqui é... Como que é que eu mandei pra você lá, Bia? De São... Folha de São Caetano?
Acho que é isso.
Acho que é isso, né? E eu não sabia o que que era, não sei o que era. Disseram que era para diabetes, falei, vou tentar saber se é essa folha, se é essa planta ou não. Quer dizer, as pessoas recorrem a tudo e dentro disso do diabetes vem a questão também do emagrecimento. A tal da caneta emagrecedora é para o diabetes ou é para emagrecimento, doutora? Como é que funciona esse trem? Então, lembrando, doutora Mariana, ela é endocrinologista e especialista nesse assunto.
Essas medicações, elas são bastante... A gente acha que elas são novas, mas elas são antigas. Elas estão no mercado, pelo menos, desde 2005. Então, elas estão num boom agora, mas elas existem há um bom tempo. Inicialmente, elas foram aprovadas para a parte do diabetes. Elas foram desenvolvidas pensando no diabetes. Mas viu-se que com a perda de peso importante, né, elas poderiam ser muito interessantes no tratamento da obesidade. E geralmente o diabetes tipo 2, ele vem muito associado à obesidade, né? Então hoje elas são aprovadas tanto para o tratamento do diabetes quanto para o tratamento da obesidade.
São usados para as duas coisas. Começou então por acaso para o diabetes e viu que emagrecia bastante. Eu falei, será que isso também é para emagrecimento? É isso?
Isso, então inicialmente foi aprovado para diabetes, ela foi desenvolvida nisso e depois tem vários estudos depois, né, estudos robustos com milhares de pessoas que já tem o estudo das canetas para tratamento de obesidade.
E hoje em dia as pessoas têm comprado isso, têm buscado isso, que já é uma nova norma também, que não pode de forma alguma isso ser entregue de alguma forma sem receituário, sem acompanhamento médico, doutora?
Isso, então hoje em dia são medicamentos que precisam de receita, né? E a receita ela é retida na farmácia, a receita ela tem uma duração de até 90 dias, né? E eu acho que isso foi uma coisa bem importante, porque inicialmente eles não eram vendidos com receita, mas percebeu-se um uso bastante inadequado dessas canetas, né? Um abuso do uso das medicações. Então, acho que o fato de ter colocado a receita reduziu a compra por impulso, dificultou essa automedicação, que traz riscos, né? A automedicação não é exatamente o que a gente escolhe, né? Você tem um câncer, você não vai, né, igual você falou, tratar por conta própria, você vai se cuidar. Então, com diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças renais, a ideia é o mesmo, né? Toda doença merece ser tratada com respeito e com seriedade.
Ouvinte, se estiver ouvindo a gente pelo 99108-3315, pode também enviar suas perguntas, as suas questões por aqui, a gente vai estar colocando, tá? O objetivo aqui é explicar o mecanismo de ação, né? De forma mais didática possível, a sensação de saciedade e o controle da glicemia. Por que saciedade e glicemia são ligados, doutora?
Porque assim, essas medicações, elas são chamadas de análogos de GLP-1. Nós temos o GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, ele é um hormônio que ele é produzido pelo nosso próprio corpo. Mas o que o nosso próprio corpo produz, e ele produz geralmente depois que a gente faz uma refeição com gorduras, carboidratos, ele dura de 1 a 3 minutos, né? Então é um hormônio que induz secreção de insulina, suprime a secreção de glucagon, reduz a produção de glicose pelo fígado e por isso melhora o diabetes. Mas eles também atrasam o esvaziamento gástrico, então eles deixam a digestão mais lenta, eles atuam no cérebro aumentando saciedade, reduzindo o apetite e com isso leva à perda de peso, tá?
Quer dizer, ele vai direto no cérebro e a pessoa entende que não precisa comer mais, comer tanto.
Isso, que ela está mais satisfeita, ela come menos, ela se sente com maior saciedade. Isso faz com que a gente reduza a ingesta calórica, né? Então, esses são os que são do GLP-1, que são a primeira fase de medicamentos que estão desde 2005. E mais recentemente, a gente tem os que são análogos do GLP-1 e do GIP. E o GIP, né, que daí o nome dessa medicação é a tisepatida, tá? Ele também é liberado pelo intestino depois que a gente se alimenta. E ele, além de aumentar a saciedade, ele reduz o paladar para doce, reduz o paladar para gordura, né? E ele tem efeitos metabólicos no tecido adiposo que ajudam bastante a gente ter a parte do emagrecimento. Então, por isso que eles são bem importantes.
Por que que as pessoas que tomam esse medicamento não quer mais, tipo, diminui a quantidade de cerveja, não aguenta sentir cheiro de gordura?
Porque ele, ele atua no hipotálamo, ele atua no cérebro também.
Direto no cérebro.
Então, ele mexe com mecanismos de paladar, né? Que são os alimentos que geralmente têm alta palatabilidade. Então, doces, açúcares, gorduras, ele diminui um pouco a nossa tendência ao consumo desses alimentos. Então, você pode ver que os pacientes conseguem seguir melhor uma alimentação mais saudável.
Quais os riscos de diminuir drasticamente essa quantidade de alimentos?
Bom, pois é. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso de uma maneira não controlada, né? Uhum. E a busca da perda de peso hoje em dia, ela tem sido vista não apenas do ponto de vista de saúde, que é onde a gente deveria focar, mas muita gente está usando a perda de peso de um ponto de vista bastante estético e tem um uso bastante inadequado das medicações, né? Então, a ideia com a medicação é você ter uma perda de peso controlada, inclusive para que você possa perder o esperado, né, o mínimo possível de massa magra, tá? E melhorar, na verdade, a adiposidade desse tecido muscular e melhorar a qualidade desse tecido muscular, tá entendendo?
Uhum, uhum.
Mas muita gente tá usando de uma forma muito grande, com perdas de peso enormes, num curto período de tempo, às custas de ficar sem se alimentar, né? E não é essa a ideia, né? A ideia da medicação é que você se alimente de forma saudável, é que você consiga manter uma alimentação e nutrição adequada para que você tenha força para fazer uma atividade física, para que você tenha ingesta de nutrientes adequados. E o que você vê aí é muita gente desnutrindo, perdendo massa muscular,
caindo cabelo. Tem
muita gente
que nem tem tanto sobrepeso que usa esse medicamento para delinear, para arrumar o corpo. Funciona também inclusive para isso?
Funciona, porque ele vai te ajudar a perder peso, né? O problema é que o uso estético, ele não é estudado, ele não é aprovado.
Não é para isso que
não
foi feito
o
medicamento.
Não é para isso e traz muito mais riscos, né? Uma pessoa que já está num peso legal, significa que ela já está se alimentando de forma regular, com uma atividade física regular, e muitas vezes você vai lá e vai trazer essa pessoa para desnutrição. Já vi gente... A gente vê aí casos de famosos que evoluem para quadros muito suspeitos de anorexia, né? Anorexia é uma doença que mata, uhum, então uhum. Vigorexia, anorexia são coisas que a gente precisa cuidar, né? Está tendo um uso inadequado aí dessas medicações. Elas são muito boas para quem precisa, para quem tem indicação, elas são maravilhosas, elas vieram realmente revolucionar o tratamento das pessoas, mas tem que saber usar.
Temos ouvinte participando, Bia Cruz?
Temos sim, César. E ouvintes atentos aqui à doutora Mariana. Vamos lá, separei algumas das perguntas, algumas repetidas, então vamos lá. Quem realmente pode usar esse tipo de medicamento?
Então, a medicação ela é aprovada para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e ela também é aprovada para pacientes portadores de obesidade, né? Então, é para os pacientes que elas são aprovadas. A gente tem aprovações para outras doenças também, né? Então, hoje em dia a gente já sabe que a semaglutida, por exemplo, ela é aprovada para tratamento de gordura no fígado. Ela foi recentemente aprovada para redução de infarto, derrame e óbito em pacientes portadores de doença cardiovascular prévia, tá? Por causa que teve um estudo bem grande com pacientes acima de 45 anos que mostrou uma redução desses desfechos nesses pacientes. E ela já foi aprovada também para pacientes portadores de diabetes que tenham doença renal. Então, ela reduz desfechos relacionados à piora de função renal nesses pacientes. Assim como a tisepatida também já foi aprovada para apneia e hipopneia do sono, tá? Então, assim, a gente tem as indicações clássicas, que é o diabetes e obesidade, mas a gente tem as indicações relacionadas também a essas outras doenças. Então, complicações cardiovasculares em pacientes com doenças prévias, apneia e hipopneia de sono, esteatose hepática, gordura do fígado que tenha fibrose. Tem um estudo bastante robusto por isso daí, e a parte da doença renal do diabetes.
Doutora, quando comentamos que a senhora estaria aqui esclarecendo algumas dúvidas, essa foi a campeã. Adolescentes podem usar as canetas e em quais situações?
Então, também tem um estudo do que a gente chama de teens, né, que foi feito em adolescentes a partir de 12 anos. Então, o que tem aprovação ainda é só a semaglutida. A partir de 12 anos, a tirzepatida, ela ainda não tem aprovação para adolescente, tá? E aqui entra o mesmo contexto, né? Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, tá? E recidivante. Então, esse paciente adolescente, ele precisa ser visto como um todo, né? Ele precisa ser visto o que a gente... quais são as condições de base que estão levando ele a ter obesidade e não só apenas usar a medicação. Então, a medicação é muito boa, né? Ela tem um potencial de ajudar muita gente, mas precisa de acompanhamento. Às vezes, o paciente pode ter outras condições que merecem tratamento. Então, pode ter um ovário policístico, pode ter uma resistência insulínica, que tem maior dificuldade de perda de peso, pode ter outras causas para obesidade, pode ter alterações importantes de comportamento, que se a gente não modificar a causa, a gente vai ter uma dificuldade de ter um emagrecimento duradouro e a longo prazo.
Mais uma dúvida aqui, Célia, claro. Pra gente. O peso volta após o uso das canetas e se posso substituir por dieta e atividade física?
Então, vamos lá. A gente tem que entender que obesidade é uma doença crônica, né? Então, a gente tem alguns estudos já tentando fazer a suspensão da medicação, tá?
Tentando fazer.
Isso, então assim, a gente fazia o estudo, então a gente colocava a medicação por um período de 20 na semaglutida ou 36 semanas na tirzepatida, e aí depois deixava o paciente um ano sem a medicação. E a gente vê um reganho médio de 2/3 do peso perdido. Ou seja, depois que você para a medicação, a chance de você ter um reganho significativo é muito grande. Então, por isso que a gente nunca para a medicação de uma forma abrupta, a gente nunca para um tratamento de uma vez só. O que a gente acontece é, pacientes obesos com indicação, eles vão usar a medicação por um longo prazo, né? A gente nunca consegue dizer por quanto tempo eles vão usar, é por um longo prazo. E depois que o paciente já está com uma parte metabólica controlada, controle de resistência insulínica, melhora do controle de diabetes, hipertensão, melhora da parte metabólica, com ganho de massa muscular, correção dos hábitos e comportamentos alimentares e ganho de massa muscular que possa manter a taxa metabólica desse paciente, a gente pode considerar, sempre em conjunto com o paciente avaliando os exames, uma redução gradual, mas isso é muito caso a caso. A recomendação em geral é que a gente faça um uso crônico da medicação.
Tudo é muito recente ainda, né? Eu imagino o desespero de vocês, tipo, e agora? Eu tiro e vai tirando de pouco, né? Vai tentando ver o resultado isso junto com o paciente. O paciente tem acesso a esse tipo de medicamento no serviço público? Digo, de que forma o paciente que não tem condições de ter uma consulta particular, um acompanhamento com uma endocrinologista, pode ter acesso a esse medicamento? Digo aqui, um paciente que precisa disso, como que ele é encaminhado para um profissional?
A gente fica... Assim, em termos de encaminhamento, ele pode ir ao posto de saúde, se ele tem indicações, o posto de saúde vai encaminhar para tratamento com endocrinologista especializado.
Quer dizer, ele passa por um clínico geral e o clínico geral identifica e pode encaminhar para o endocrinologista.
Isso, certo. Perfeito. A gente tem uma grande dificuldade, que a gente considera a obesidade uma doença um pouco órfã em termos de tratamento disponibilizado de forma gratuita pelo SUS, né? A gente não tem ainda, né, a disponibilidade dessas medicações pelo SUS, né, nem ainda estratificado por grupos. Então, talvez aqueles que precisem muito, 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 então ainda isso não tem. As nossas sociedades, elas lutam, né, para que a gente consiga ter uma avaliação e uma aprovação em relação a isso, porque se você for ver, a gente tem medicação no SUS para muita coisa. Tem para hipertensão, tem para diabetes, tem para asma, tratamentos de câncer, né, todos eles são disponibilizados pelo SUS, mas para obesidade a gente ainda está caminhando, a gente ainda não
tem. O governo está tentando quebrar a patente, vocês profissionais acham que seria uma medida importante? Monjaro, é o mesmo, né?
Eu acho muito difícil, né? Assim, é muito difícil opinar Em termos de saúde, claro, eu gostaria da medicação aprovada para todo mundo, né? Uhum. Então, se pudesse, né, ter disponível, assim como eu tenho metformina, né? Claro que eu gostaria de ter isso no arsenal. E claro que em termos de saúde populacional, isso seria muito bom. Agora, em termos de políticas de saúde e políticas futuras de chegada de medicamentos futuros, porque esse é só o começo, né? Sim. A gente vê um caminho muito longo. Aí isso eu já deixaria pros políticos verem como funciona no futuro. Porque eu quero, existem promessas de medicações que estão em estudo, que a gente, como médico, a gente está bastante animado, acho que pode mudar muito a vida dos pacientes, entende? E aí eu não sei como funcionaria a longo prazo, aí as políticas públicas de saúde, eu não sei, mas que eu gostaria da medicação em acesso amplo e restrito, eu gostaria.
Ouvinte perguntando aqui, se tem algo similar no mercado que não seja essas canetas, coloquei o Monjaro ou o Ozempic, ele colocou assim, porque são caros, colocou desse jeito, o que que você orientaria?
Similar, a gente ainda...
Algo que possa ser usado. Tipo aquele mato de São Caetano que tem lá perto
pois
de casa.
Pois é, assim, eu não tenho nada com estudos robustos e que funcionem de maneira parecida aos análogos de GLP ou GIP. Eu não tenho nada similar com resultados tão substanciais. Isso.
Impressionante, hein? Vocês esperavam por isso?
Os estudos, a gente sempre tem, eu falo um heads on, né? Então, os estudos, eles acabam acontecendo e eles acabam falando, olha, né? Tem coisas saindo assim, os resultados iniciais e preliminares estão mostrando isso, né? Então, igual a gente tem outras medicações por vir, que ainda não estão, os estudos não estão completamente publicados e elas também ainda não estão disponíveis para serem comercializadas no mercado e que a gente já tem uma ideia do que está por vir. Então, a gente acaba tendo uma antecipação. E é aquilo, desde 2005 eles existem e eles vêm melhorando os resultados a cada dia. Então, assim, estamos bastante entusiasmados e esperançosos que daqui para frente só melhore.
Bia Cruz.
Dúvidas de vários ouvintes que acabou de chegar pra gente. A pancreatite, ela é uma consequência do uso desse medicamento?
Ela foi descrita, tá, nos estudos iniciais, tá? Então, por exemplo, no Step 1, no Surmount 1, ela foi descrita como uma complicação. A gente sabe que sim, ela pode acontecer pelo uso da medicação, mas ela é um efeito raro e está muito mais relacionada ao uso inadequado, com uma perda de peso rápida, de grande monta rápida, com geração de pedrinhas na vesícula, né, que aumentam esse risco de pancreatite. Então, o uso inadequado aumenta, inadequado, não supervisionado, não acompanhado, aumenta muito isso. E o paciente que ele acompanha, ele sabe que isso é um risco, ele sabe ficar atento a sinais de alerta que façam com que ele precise ir a um hospital ou a falar com o seu médico, ou a fazer exames, né? Então, sim, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade manejável, entende? Quando você põe diabetes e obesidade, sendo obesidade relacionada a mais de 200 doenças crônicas, inclusive alguns tipos de câncer, e quando você põe o uso correto da medicação, o número de casos de pancreatite com o uso correto de medicação, ele vai ser minimizado, e caso aconteça, ela vai ser reconhecida de forma rápida e tratada de forma rápida e eficaz, né?
Por isso que você falou que é importante tratar outros males primeiro, preparar o caminho para que depois entre com essa interação medicamentosa. É tudo muito complexo. Hoje, por exemplo, um tratamento desse aqui, vamos trazer valores. Quanto custa hoje, em média, uma caneta dessa? Como é que funciona a aplicação? Você comprou a caneta e vai aplicando? Como que é, doutora?
Isso, então assim, você vai comprar na farmácia a medicação, e aí, o que até os ouvintes estão comentando, né? A gente fala muito da semaglutida. Semaglutida hoje tem o nome de Wegovy ou Ozempic. O Ozempic é até a dose de 1 mg, aprovado e indicado para diabetes, e o Wegovy até a dose de 2,4 miligramas, aprovado e indicado para obesidade. E a gente tem a tirzepatida, que é o Mounjaro que o pessoal está falando aí. E aí, a tirzepatida, a gente tem doses de 5 a 15 miligramas. Porém, no Brasil ainda, de comercialização, a gente tem para vender até o de 10 miligramas. Então, o valor está relacionado à dose que é necessária.
Entendi.
né? Então, doses maiores, vou te dar aproximadamente valores de doses plenas, tá? Uhum. Doses de até 2,4 miligramas da semaglutida, Ozempic e Wegovy, elas têm sido comercializadas entre 800 e R$1.000, ok? E esse ano cai legalmente a patente da semaglutida, né? Uhum. Então, já tem sido comercializados com alguns nomes diferentes, como Povistra ou Extensio, e acreditamos que haverá comercialização de outras marcas também. Já a tirzepatida, ela tem um custo mais alto, né? Então, a dose de 5 miligramas, ela deve estar em cerca de 1.700, e a dose de 10 miligramas, mais ou menos 3.100, o dobro de 1.700, mais ou menos.
Essas 5 miligramas duram quanto tempo?
Um mês. Cada caixa vem 4 canetas, é uma caneta por semana.
Por isso que fala caneta de aplicar, né? Porque é como o diabético faz, ele acaba aplicando aquilo, né?
Isso, é subcutâneo.
Ele aprende aquilo ali, né? Uhum. Diga, Bia Cruz.
O medicamento, o uso dele é contínuo ou por tempo determinado?
É contínuo. Então, a prescrição e a ideia de tratamento. Então, assim, para o diabético, não tem o que a gente discutir, né? Um paciente que vai ter benefício da medicação de uso de longo prazo. Agora, quando a gente fala em obesidade, é aquilo. A recomendação e os estudos mostram que o uso deve ser prolongado, porque quando a gente suspende a medicação, a chance de reganho é muito grande, né? Mas o que acontece é que alguns pacientes que passam pela jornada do emagrecimento, muitos pacientes conseguem ir fazendo uma redução gradual, e às vezes a gente titula e mantém uma dose baixa de manutenção, porque o paciente mexeu em todos os outros aspectos que levavam ao ganho de peso, à obesidade na vida dele, né? Então, muito comportamento alimentar, muita parte metabólica, massa muscular, ajuste da parte de resistência insulínica, ajuste da parte do diabetes, ajuste da parte de hipertensão e outras doenças relacionadas.
Temos muitos pedestrianistas em Apucarana, você acompanha e sabe disso aí. E muitos, e há estudo agora recente, inclusive, falando que o pedestrianista perde muita massa muscular, emagrece muito. É recomendado para quem pratica esse tipo de coisa utilizar, tipo, é diabético, já não é gordo, não tem obesidade e vai correr, é recomendado?
Paciente sendo diabético, tá? Pode ser que ele tenha indicação da medicação, né? Porque a gente viu que é uma medicação com um potencial de redução do que a gente chama de 3-point MACE, infarto, AVC e óbito. O que acontece é que quando é diabético, a gente vai usar com foco em melhorar o controle glicêmico, do açúcar do sangue. Como a gente comentou, essas medicações, elas liberam um hormônio que ele atua principalmente quando você tem níveis de açúcar mais altos no sangue. Então, apesar de poder acontecer o que a gente chama de hipoglicemia, que é baixar demais o açúcar do sangue, principalmente considerando esse perfil de pacientes que o senhor está me comentando, não é algo comum. E muitas vezes a gente consegue manejar colocando outras medicações junto ou com ajustes de dose, né? Então, não é uma contraindicação absoluta, é mais um saber se há indicação. Sim. E saber que, havendo indicação, como manejar o uso.
Ouvinte já mandou aqui do Paraguai. Olá, tem gente trazendo do Paraguai. Eu compro, eu uso, e aí? O que, que pode acontecer comigo? Tá usando?
Pois é, então, são medicações que não passam pela nossa vigilância da nossa Anvisa, né? Inclusive a Anvisa, ela liberou em novembro, eu acho, uma lista de medicações que são proibidas de serem comercializadas, né? Então, assim, eu falo que são riscos, né? E que esse uso indiscriminado, é o risco que você precisa entender de estar com uma medicação não supervisionada, né? Então, imagina, você vai, sei lá, você não sabe onde é feito, você não sabe o que está sendo ali. E quando você não tem fiscalização, a gente sabe que muita, né? Nem todo mundo faz as coisas pensando no bem do outro. Coisas ruins podem acontecer, contaminação, exatamente. A molécula pode não ser pura, aumentar a reações locais, aumentar reações sistêmicas por não ter pureza de molécula, contaminação mesmo, né? porque às vezes é feito de uma maneira inadequada.
Não dá para garantir se o medicamento é realmente o medicamento.
É.
E sendo medicamento, o risco é da automedicação.
Isso.
Não é?
E assim, a gente tem uma... Como sociedade, nós temos a Anvisa, né? Então,
sim, sim.
A Anvisa dizendo não, nós acabamos ficando com muito mais medo, né? Do uso.
Quando você percebeu que aumentou muito a procura por esse tipo de medicamento, aí já falando do seu caso de endocrinologista, foi recente e há muito tempo?
Eu acho que a procura, ela vem há muito tempo, mas eu acho que com as redes sociais, a disseminação de informação, eu acho que recentemente, nos últimos 3 anos aí, eu acho que o pessoal tem ficado mais atento às medicações. Tanto atento aos riscos, mas também aos benefícios. Ela tem mudado a vida de muita gente.
Pra né? melhor, né?
Pra melhor. Quando bem usado, ela vai muito bem, né? Então, eu acho que recentemente o boom de informação é muito bom, né? E o pessoal tá procurando bastante.
Bia Cruz.
Ouvintes aqui, olha, alguns comentando até sobre medicamentos. Tizerpatida e questionando ali o uso do medicamento. Então, para quem deseja iniciar um tratamento para perda de peso, qual é a primeira indicação?
Eu acho que a primeira indicação é você entender que não é só o medicamento, né? Então, primeiro, entenda que qualquer médico sério que você vá, além da medicação, ele vai cobrar de você que mude hábitos, ele vai tentar entender seu comportamento alimentar, mudar seu comportamento alimentar, vai tratar suas doenças relacionadas, então vai te pedir exames de sangue, vai tratar suas comorbidades, porque a gente sabe que o diabético, por exemplo, emagrece muito menos do que o não diabético, né?
Uhum.
Procure a ajuda de um médico sério que possa te ajudar nessa caminhada, né? Então, assim, a medicação, ela é realmente muito boa, ela tem indicações e resultados muito importantes, é só que precisa ser feito de forma adequada, assim, mas é o momento de você tratar o resto, né? Eu sempre digo, se tem um paciente diabético ou hipertenso que usa insulina, que usa um remédio para pressão, ele sabe que ele precisa ver os exames, ele sabe que ele precisa ver como é que tá o rim, como é que tá o fígado, como é que tá tudo.
Precisa monitorar.
Precisa monitorizar. Então, o pessoal que usa a medicação, ele precisa entender que também há chance de tratar não só o peso, tratar todas as doenças relacionadas.
E percebendo aqui pelas mensagens que a gente está recebendo, os ouvintes estão por dentro do assunto, alguns comentando até marca de medicação, ali a composição de medicação, então eles estão querendo saber, estão atentos a tudo que está acontecendo. Mas a primeira indicação. E é bom, mas tem que entender que cada caso é um caso, né? Que cada paciente é um paciente, cada pessoa é cada pessoa. Então, não é que eu uso uma medicação que você vai poder usar. Então, é legal isso, esclarecer que dá sim para todos ter uma qualidade de vida melhor, mas que cada um tem que procurar um médico
pois
também.
Pois é, porque veja, se fosse receita de bolo, se fosse tão fácil tratar sobrepeso e obesidade, eu não tinha 61% da população brasileira com sobrepeso e obesidade, né? Se fosse só uma receita, a gente já teria, né, reduzido os números, falar assim, não, pessoal, faz todo mundo igual, mas não é. Quem está na jornada do emagrecimento, pensando no emagrecimento sustentado, sabe que é uma jornada, uma caminhada que a gente vai ter que fazer junto.
Exato.
Para quem busca estritamente para a estética, qual é a orientação que você dá? Porque a gente já percebeu que o remédio não é simplesmente um medicamento para o diabetes, ele virou realmente uma arma para melhoria estética. Como é que vocês, profissionais de endocrinologia, estão trabalhando com essa nova realidade, doutora?
Assim, ele não é indicado nem aprovado para estética. Então, uma coisa é você ter uma pancreatite, por exemplo, porque você estava tratando uma obesidade, uma hipertensão, um diabetes, uma gordura de fígado, que se não tratasse, né? A diabetes leva a cegueira, doença renal, hemodiálise, neuropatia, infarto, derrame. Então, quando você põe uma medicação que não é isenta de riscos, né? Para combater uma doença séria, é uma coisa. O paciente está ciente daquilo que ele está usando. Agora, você pega um paciente previamente saudável, que não tem nada, para usar uma medicação que tem potenciais riscos, acho que tem que ser muito... Tem que ter muita cautela, né? Não é a indicação... Não foi para isso que as medicações foram feitas, né?
Tem que tomar todo esse cuidado, né? Porque a idade passa rápido e é um medicamento também, mas de repente aparece algo pior aí que a gente não sabe o que pode acontecer no organismo. De tudo isso é importante ter um acompanhamento médico. Agora, para terminar, o Pedro perguntou o seguinte: pergunta para a doutora se nós temos endocrinologistas suficientes no SUS. Mandou assim: tem no serviço público profissionais que possam atender a uma demanda?
Vou te dizer assim, a palavra suficientes é a que eu fico na dúvida em responder que sim. Então, que existem endocrinologistas, sim, né? A gente tem endocrinologistas no serviço, no SUS. A questão é que, se você considerar que a gente tem 61% da população com sobrepeso e obesidade, é natural que não existirão endocrinologistas suficientes para tratar 61% da população, né? Uhum. Então, muitas vezes, casos mais leves, com menos gravidade e com menos comorbidades associadas, eles serão inicialmente manejados na unidade básica de saúde, né? Que é a ideia inicial.
É importante que a pessoa tenha ali um hábito de procurar e fazer um check-up, né?
Isso. Exames de sangue de rotina, a gente descobre muita coisa, né? Tem pacientes que não sabiam que tinham diabetes, vão lá, fazem exame de sangue de rotina e tem lá 240 de glicemia. Então, assim, cuidar da saúde é importante.
Você falou 61%, né? Olha só, dados apurados agora de Apucarana, panorama da obesidade em Apucarana, segundo relatório que avaliou o perfil nutricional de adultos nas unidades de atenção primária à saúde, APS, excesso de peso, sobrepeso, mais obesidade, 72,68% da população adulta avaliada.
Caramba, eu não sabia desse dado.
Só obesidade, 38,66%, dividida em primeiro grau, 22,6%, segundo grau, 11,34%, quase 5% de obesidade mórbida. Estamos falando aqui de Apucarana. Faixa etária, 36% apresentam sobrepeso ou obesidade. É muito, né?
É muita gente.
Criança, 25% de 7 a 10 anos. Idosos, sobrepeso atinge 57% dos avaliados em Apucarana. Olha a gravidade disso. Olha a bomba que vocês têm na mão, professor, doutor.
E você viu um dado que você falou que é, assim, é razoavelmente chocante, né? 25% das crianças, pera lá.
Exato.
A gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque a gente sabe que 80% das crianças obesas, elas serão adultos obesos e vão sofrer com isso, né? Então, nós como sociedade, a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar hábito, a gente tem que mudar parte alimentar, certas coisas têm que ser mais acessíveis, certas coisas menos, né? Então, atividade física, gente, quando vocês eram crianças, o que vocês faziam? Ficava jogando bola na rua, né? E hoje em dia, onde as crianças estão? Em casa, com telas e, né? Então, assim, na nossa época, quantas crianças portadoras de obesidade tinham? Eram poucas, né? Hoje em dia, tem uma prevalência muito crescente. Essas crianças sofrem com isso, né? Não é uma doença fácil no adulto e muito menos na criança.
Orientação para os pais, qual seria, doutora? Tentar buscar fazer algum tipo de atividade, como identifica que está ficando
obeso? Então, assim, primeira coisa, crianças têm a recomendação de fazer uma hora de atividade física por dia, todo santo dia, tá? Então, esse é o mínimo recomendado para crianças. Crianças têm que brincar, crianças têm que fazer atividade física, tem que estar, escolinha de futebol, basquete, sei lá, o que quer que seja. Crianças têm que estar ativa pelo menos uma hora por dia. A gente não deveria dar industrializados, né? Então, assim, eu sei que tem muito pai e mãe que trabalha pra caramba e que a vida é super corrida. Então, você manda no lanche do filho lá, pacote de bolacha, todinho, essas coisas que são açúcar puro. Então, não trazem nada nutricional, trazem um aumento calórico enorme. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que voltar a mandar fruta para as crianças, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu vejo muito são as crianças que almoçam na escola e chegam em casa e almoçam de novo, né? Então, assim, certos hábitos e comportamentos alimentares e hábitos da sociedade a gente precisa começar a mudar. E existem crianças que têm indicação de tratamento, sim. Então, a gente precisa ficar de olho no fígado dessas crianças. Tem tido um aumento do número de diabetes em crianças, então a glicemia a gente tem que estar de olho, a pressão dessas crianças tem subido, então elas precisam ser monitorizadas também.
Passa também pelo posto de saúde. Primeira coisa que percebeu, passa no posto de saúde.
E aí lá vai ter uma triagem, se ela tiver resistência insulínica, se ela tiver diabetes, se ela tiver hipertensão, ela com certeza vai ser encaminhada. Até porque a obesidade atrapalha todo o desenvolvimento da criança, todo o crescimento da criança. E isso é uma coisa que deixa marcas para sempre, né? Então tem que ser tratado.
Sem falar do bullying, né?
Sem falar da parte emocional e social, exatamente.
Hoje é o dia da camisa rosa, sabia, Bia Cruz? Dia da camisa rosa. Foi instituído no Canadá, acho que em 2007 ou 2005. Porque uma criança ia para a escola de camiseta rosa e os alunos começaram a praticar bullying contra essa criança. E essa criança ficou muito mal, até que os alunos se reuniram, compraram 50 camisetas e foram todo mundo de camiseta rosa. A partir dali, virou o dia da camiseta rosa para tirar essa prática do bullying contra crianças na escola. E o bullying é um tipo de coisa que faz com que as crianças também comecem a ficar obesas, né?
Sim.
Não funciona o metabolismo.
E trabalha, é muito emocional, né?
O remédio age no emocional.
Existe, né? Um tipo de padrão alimentar que é o comer emocional. Então, muita gente tem o comer porque tô triste, porque eu tô estressado ou porque eu tô feliz. E esse é um dos padrões alimentares que merecem tratamento, porque, né? E um bullying deixa essa criança estressada, vai ter repercussões, né?
Bom, mais uma pergunta aí pra gente fechar, Bia? Escolha aí uma aí.
São várias. Vou escolher aqui da Andressa, porque vários ouvintes comentaram sobre... se eu comentar errado, a senhora me corrige, por favor. Pergunta sobre a retatrutida. Se ela realmente vai ser tudo isso que estão prometendo.
Então, veja, olha só. Se ela vai ser, gente, os estudos são incríveis, estamos bastante animados, mas é uma medicação, tem retatrutida, tem orfoglipron, tem biragrumab, tem muita coisa para chegar, tá? Só que ainda não chegaram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi até gente aí falando, não, eu tô usando. Eu falei, gente, mas nem o original...
Nunca ouvi falar disso e todo mundo perguntando disso aqui.
Mas nem o original, tá? Nem a molécula que está sendo amplamente estudada, né, em milhares de pessoas, não foi ainda aprovada e não está comercializada. Então, assim, eu realmente não sei o que esse pessoal está usando, eu não sei de onde eles tiraram e o que tem lá dentro. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso daí. Nem o original, gente. Eles investiram milhões para fazer uma molécula, eles ainda não têm segurança suficiente para comercializar e nem aprovação. Então, assim, estamos esperando ansiosamente pela molécula. Acho que vai ser mais uma molécula revolucionária. Assim como o orfoglipron que vai chegar, o biragrumab que vai chegar, tem muita coisa boa para vir. Mas eu acho que a gente precisa ter calma, né?
Um pouquinho de cautela, né?
Para fazer as coisas de forma segura.
Exatamente. O pessoal tá muito informado, a internet hoje busca e traz muita informação. E as pessoas acabam indo com muita sede ao pote buscar coisa que acaba sendo mais mal do que bem, né?
Pois é, então, tem informação, mas a informação, ela também precisa ser dada de forma correta, né? E por isso que eu tô muito feliz no espaço que vocês abriram aqui. Porque a gente vê o pessoal muito animado com uma coisa, mas espera lá, ninguém parou para ver que não foi comercializado, não foi liberado. Então, como assim? Você vai injetar no seu corpo uma coisa que você não sabe o que é, de onde vem, o que é que tem. Então, assim, estamos muito animados, mas eu acho que a gente precisa esperar sair todos os estudos finais certinhos, estudos de segurança, aprovação pelas agências regulatórias. Eu acho que isso traz segurança para o seu tratamento, né? Corpo, a gente tem um só. Vida a gente tem uma só, a gente tem que prezar, né?
No exército a gente aprende algo que diz assim, corpo são, mente sã.
Coisa
leva a outra, não tem como ser diferente. Pro pessoal falar contigo, saber mais de você, eu vejo que no seu Instagram você é bastante ativa. Qual é o seu Instagram, doutora?
Doutora Mariana Yoshi.
Yoshi que é Yoshii. É isso,
perfeito.
Né? Doutora Mariana Oshii, DRA Mariana Oshii, tá assim, né?
Isso.
No Instagram. Pode buscar lá, você tem bastante coisa, novidade, mas novidade séria, correto que pode ser, você fala com a doutora Mariana Oshii. Obrigado, a senhora atende aqui na casa da gestante, atende as gestantes ali, né?
Isso, atendo as gestantes que têm endocrinopatias, então principalmente gestantes portadoras de diabetes, né?
Olha isso.
Então a gente fica aqui, hoje à tarde a gente vai estar lá. E aí, a gente se vê também no consultório, na UEL, estamos aí.
Você dá aula na UEL também?
Isso, eu faço lá ambulatórios também.
E essa dúvida dos ouvintes também é dúvida dos alunos?
É uma dúvida frequente dos alunos. É algo que a gente trabalha bastante, porque eles precisam sair com esse conhecimento, né?
Imagina só que loucura, hein, Bia? Doideira, né? Mais alguma questão, Bia? É isso mesmo, né?
Isso mesmo. Tá. Ouvintes aqui, gostei que a participação, eles estão atentos aí. Espero que tenham esclarecido a maioria das dúvidas aqui. Agora, a orientação é, quero usar as canetas, procure o seu médico.
Exatamente.
E saiba que não é só a caneta.
Sim.
As canetas vêm num pilar de tratamento. Pode ser necessário caneta, dieta, atividade física e tratamento de comorbidades e comportamentos.
E não necessariamente na mesma ordem, né?
Não necessariamente na mesma ordem.
Às vezes começa de baixo para cima ou de cima para baixo.
Mas é isso.
Obrigado. Conversamos ao vivo aqui com a doutora Mariana Oshii. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos tão importantes. Eu acho que a gente vai voltar a falar, né, Bia?
Ah, seria legal.
Vamos
seria
voltar bom. A conversar mais daqui uns meses, aí sim que tiver alguma novidade, alguma coisa mais sobre esse medicamento aí, e a gente vai estar falando aqui com o ouvinte. 7h43, agora um break rapidinho.
Transformar notícias de Apucarana pra gente se informar.